Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Creio que já estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos de hoje, da nossa agenda. Tenho connosco o senhor professor de Geoestratégica e Geopolítica, José Carlos Sambento, nosso conhecido. Está hoje na condição de convidado numa comissão que também foi sua. E, portanto, já conheço os cantos à casa, a maneira de funcionar é mais ou menos a mesma. Agradeço a sua participação nesta audição, que, como sabe, tem a ver com o projeto de resolução 83/13, pela valorização da centralidade dos Açores na arquitetura e defesa euroatlântica. Como é habitual, costumamos dar a palavra ao nosso convidado para, em cerca de 10 minutos, fazer uma apreciação genérica da iniciativa.
Bem, eu queria começar por dizer que é uma honra estar aqui, é um enorme gosto. Queria felicitar todos os membros dessa comissão. Permitam-me, em particular, uma referência ao deputado Berto Messias, com quem trabalhei muitos anos em prol da região, e também do deputado João Brito da Costa, com quem também trabalhamos muitos anos, e faço esse destaque porque são líderes parlamentares dos dois principais partidos, a coisa é o que é. Todavia, tirando essa componente mais emocional, também queria felicitar o proponente da iniciativa e dizer que, em nome pessoal e em nome da Universidade dos Açores, é um gosto aqui estar e estamos sempre disponíveis para qualquer colaboração que entendam. Bem, quanto à iniciativa, Sr. Presidente, muito haveria a dizer sobre isso, sobre o preâmbulo da iniciativa, e tinha aqui várias questões que se poderiam referir. Eu vou sintetizar, antes de chegar à parte resolutiva, gostava só de dizer que nós estamos a viver realmente uma fase muito complexa no sistema internacional. O mundo está realmente a viver um conjunto de transformações que tem muito a ver com o novo posicionamento da administração americana face a grandes riscos que eles percepcionam, nomeadamente uma grande ameaça que sentem com o crescimento da China e com o domínio da China de setores tecnológicos de ponta. A prazo, a China será um país com condições de desafiar os Estados Unidos na hegemonia global. Isso é um dos imperativos geopolíticos dos Estados Unidos, é nunca deixar haver a ascensão de uma potência que possa ser um par com eles. Uma segunda razão, eles acham que o sistema internacional está a funcionar contra os interesses dos Estados Unidos. E isso implica uma transformação de fundo no posicionamento dos Estados Unidos. E em terceiro lugar, nomeadamente ao nível dos acordos comerciais, e em terceiro lugar, há um problema que é muito pouco referido. Isso pode parecer um pouco estranho, mas isso é o enquadramento geral. Há um aspecto que é muito pouco referido, que é o terceiro aspecto, que eu chamaria os aspectos essenciais da racionalidade da administração Trump, que é um profundo desequilíbrio financeiro e económico nos Estados Unidos. Eles têm um orçamento de 6,8 trilhões de dólares, têm 5 trilhões de receita, têm um déficit orçamental de 1,8 trilhões, cerca de 6,4% do PIB. E, por outro lado, têm um desequilíbrio na balança comercial de mais de 900 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares. Esses são os déficits gêmeos. Essas são as grandes preocupações que a administração Trump, sem grande habilidade de comunicar, tem procurado resolver, e isso tem feito com que os Estados Unidos, através de um presidente que eu não vou aqui classificar porque eu estou vinculado a uma obrigação de rigor, mas eu diria que é um homem errático, parece-me um pouco imprudente, mas sobretudo é um homem que despreza o multilateralismo e a importância do direito internacional. Ora, quando o grande garante da ordem mundial nos últimos 80 anos nega a própria ordem que ajudou a construir e a manter, Isto significa que o mundo está, de facto, numa encruzilhada e os próximos anos e esta próxima década são fundamentais. Bem, dito isto, isto tem tido grandes transformações na Europa, que nós depois poderemos falar, no nosso país. Há um reposicionamento e uma prioridade conferida à defesa que coloca, obviamente, um grande desafio a todas as componentes orçamentais da União Europeia, de Portugal, etc., dos Açores. Mas isso também cria um quadro de oportunidades que nós falaremos mais à frente. E eu queria referir isso. Queria também aproveitar, ainda em termos de preâmbulo, já estou quase mais de 5 minutos, mas enfim. Queria, não, ainda não, 5 minutos, ainda tem mais 5. Queria só deixar uma ideia.
Não é?
Esta nota dá a importância que, de facto, a geoestratégia reassume, o que valoriza os Açores, isso é verdade, aí o proponente tem toda a razão. Só que também é bom que se diga que os Açores nunca foram centrais no plano económico. Nós somos ultraperiféricos, nós não temos mercado interno, não temos um mercado doméstico, portanto nós somos periféricos. A centralidade que os Açores tiveram e têm é ao nível da estratégia, estamos a falar ao nível da segurança, da defesa e do conhecimento. Aí os Açores podem, de facto, sem nenhum exagero, ser considerados uma plataforma central ao nível de muitas valências, que depois também, se quiserem, poderemos falar sobre elas. E só para referir que, de facto, o mundo está em grandes mudanças. Os Açores e a Europa também estão em grandes mudanças, e os Açores podem posicionar-se de forma a tirar proveito de algumas dessas oportunidades. Portanto, a grande questão aqui, e é bom ver que, sobretudo para os senhores deputados, se me permitem, é, tendo em conta o nosso quadro constitucional e o nosso quadro estatutário, o grande desafio da autonomia é deixar de ser um objeto, um mero objeto passivo, como foi muitas vezes no passado, sobretudo antes da autonomia, mas mesmo em alguns períodos da autonomia, para passar a ser um sujeito político ativo, com vontade própria, com necessidade de e com oportunidade de se poder afirmar nos mais diversos domínios, nomeadamente da cooperação interregional, na captação de investimento. Esse poder que a autonomia nos dá é um enorme desafio que os órgãos próprios da região têm e que é preciso saber recensear e explorar as oportunidades que surgem. Acho que esta proposta dá um contributo positivo e construtivo para para esse objetivo. Agora, isso exige uma visão política com objetivos e uma estratégia formulada. Isso exige liderança política, uma liderança esclarecida, determinada, afirmativa, e também exige recursos. Exige orçamento, exige recursos técnicos. Eu não quero aqui citar a entrevista do seu vice-presidente, mas, de facto, quem o viu, e eu não estou falando aqui como ex-político, como pessoa que acompanha essas áreas há muitos anos, ainda antes de ser formalmente reconhecido como, de alguma forma, um entendido, não vou usar a palavra especialista, dessas matérias, aquilo que dizia o seu vice-presidente e aquilo que disse na entrevista, a lamentar-se que nas reuniões de acompanhamento da comissão, e ele tem toda a razão, atenção, do acordo da base das lajes, ele participa com um assessor, e os americanos têm dezenas de assessores. Portanto, essas coisas também não é só liderança política, também é um conjunto de recursos que é preciso definir prioridades. Ou queremos apostar nisso, ou não queremos apostar nisso. Portanto, há aqui realmente, Sr. Presidente, muitos desafios. Quanto à proposta em si, bem, eu se calhar faria aqui uma pausa antes de entrarmos nos pontos, e tenho aportes, sugestões para cada um dos pontos. Mas gostaria... pronto, pode ser. Só para terminar, eu concluindo o que eu estava a dizer, isto significa que uma das coisas que é importante para os Açores é ter uma conduta que, para além da questão de uma liderança política esclarecida, afirmativa e determinada, nós precisamos de ter a capacidade, o capital político, o prestígio para poder influenciar o governo nacional nestas grandes questões, a refletir as posições que os Açores assumam. E sublinho, isso é de vital importância. Ao nível dos negócios estrangeiros e ao nível da defesa, há coisas, vamos ser muito claros, que só o Estado soberano é que pode fazer. Só o Governo da República é que pode fazer. E, portanto, o papel daqui da região é um papel político. E diga-se, só mesmo para concluir, que essa proposta também tem aqui aspectos que remete para a República, o que me parece muito interessante. Sr. Presidente, portanto, para já eu faria aqui uma pausa e depois, então, não sei se há algumas questões ou se podemos avançar para as sugestões que eu tenho ao nível de cada um dos pontos. Obrigado.
Eu, por uma questão de método de trabalho, creio que se calhar podia-se avançar para as sugestões.
Muito bem, depois, muito obrigado.
Então passaríamos depois para os pedidos de esclarecimento.
Sim. Muito bem. Então, antes de falar dos pontos, eu queria só muito rapidamente, telegraficamente, chamar a atenção do seguinte. Há realmente, no desenvolvimento daquilo que eu disse a seguir, há realmente várias oportunidades que se colocam aos Açores. A primeira é algo que chama a vossa atenção. O país assumiu o objetivo de chegar aos 5% do PIB em despesa direcionada para a defesa, desagregados em duas componentes. 3,5% do PIB para, vamos dizer, capacidades militares puras, aviões, navios, soldados, armas, bombas e por aí fora. O outro 1,5% para fazer os 5% para os duplo uso. E chama a atenção que aqui cabem hospitais, estradas, portos, centros logísticos e, já estão vendo a ideia, tudo o que possa ter um duplo uso. Algumas áreas relacionadas com a educação também. Meus amigos, nós estamos a falar em números de 2024, com um PIB de à volta de 285 mil milhões de euros, 5% do PIB representaria 14,3 mil milhões de euros, ou se quiserem 14.300 milhões de euros, o que significa que 1%, 1,5% deste valor é qualquer coisa como 4.290, vamos arredondar, 4.300 milhões podem ser alocados para duplo uso. Portanto, é preciso, acho eu, começar a reivindicar obras, investimentos financiados por esse segmento, digamos, de orçamento ligado à defesa, porque isso vai ser uma coisa de muito longo prazo, mas nós também devemos aproveitar isso. Depois há outras oportunidades, outras questões que eu vou falar em torno dos pontos mais concretos. Quanto aos pontos, então, ponto 1, a linha A. Bem, o que é que eu queria referir? Eu já referi, de certa forma, isso, queria só chamar a atenção. Esta questão de afirmar de forma clara e consistente a centralidade estratégica dos Açores é preciso entender. Uma centralidade, sim, no plano geoestratégico, relacionado com segurança, defesa e conhecimento, e o conhecimento é muito vasto, mas creio que grande parte disto passa por fazer refletir as nossas posições e os nossos interesses nas posições da política, sobretudo de defesa e de estrangeiros, política externa do país. No 1B, eu queria referir que esta questão do plano estratégico Açores-Atlântico 2035, focado na segurança marítima, infraestruturas críticas, etc., é algo de muito interessante. Eu chamava a atenção para o seguinte. Desde logo, eu quero deixar aqui a noção de que eu creio que não é possível voltar a considerar que os americanos passarão a voltar a pagar uma verba pela sua presença nas lares. isto é um paradigma do passado, isso é uma visão anacrónica. Estou tentando falar do ponto de vista técnico. Nós, a partir de 95, que é o acordo em vigor, nós estamos num outro patamar. Nós somos um aliado pleno, um parceiro dos Estados Unidos, e eles entendem que a cooperação pode ser um elemento muito importante desse acordo, e portanto é preciso imaginar coisas no âmbito da cooperação, e também é possível considerar, e aqui há números que divergem, eu tenho várias fontes, penso que a Iniciativa Liberal, no outro dia disseram que também apresentou outros dados no Parlamento, a base das lajes representa cerca de 100 milhões de dólares por ano injetados na economia dos Açores, sobretudo na terceira. Contudo, ordenados, bens, serviços, alguns investimentos, etc. Esse número às vezes varia após os 80, às vezes supera os 120. Mas em média são 100 milhões. E portanto eles consideram que os Açores têm muitos efeitos diretos e indiretos, efeitos positivos, claro, diretos e indiretos da presença dos Estados Unidos nas lajes. Quanto a outras oportunidades, eu chamava a atenção só para duas coisas, para não divagar muito. Primeiro, a questão do Centro de Defesa do Atlântico e do Air Center. Isto são instrumentos importantíssimos para a afirmação dos Açores. E aquilo que eu não quero sair da análise académica rigorosa, mas também sou cidadão contribuinte e preocupo-me dessas coisas, eu vejo com preocupação, às vezes eu sinto, mesmo no plano académico, que essas coisas são vistas por alguns responsáveis políticos de vários governos. Não estou criticando o governo regional nem o governo da República. Ou se calhar estou criticando os dois. Isto tem que ser políticas de Estado. Isto não é do governo A nem do governo B. Isto é uma política de Estado, tal como a política de defesa e a política dos estrangeiros. Ou seja, são políticas de continuidade. São políticas de permanência de interesses. Podem ser executados circunstancialmente em razão dos instrumentos que nós temos para os concretizar, pode haver algumas variações. Mas é importante olhar para isso. E eu faço aqui a sensibilidade ao proponente, o Air Center e o Centro de Defesa do Atlântico, apresentado na altura ainda pelo ministro Augusto Santos Silva, creio eu, são valências muito importantes para a base das lajes e muito importantes para os Açores. E, portanto, quando se fala nesses planos, na valorização, há aqui vários pontos que referem isso. Eu deixava essa nota. A linha C refere revisão do acordo bilateral com os Estados Unidos que permite a utilização das lajes para projetos europeus de âmbito da PESCO. Eu acho que aqui é muito difícil de... Eu não vou divagar sobre a revisão ou não do acordo. Eu acho que não há condições para fazer a revisão do acordo e acho que nós temos que compreender que, como aliados dos Estados Unidos numa relação bilateral e no quadro da NATO, nós temos que dizer a verdade às pessoas e temos que ser leais. Nós apoiamos o nosso aliado numa iniciativa muito crítica, somos aliados, mas não partilhamos dos objetivos e achamos que o conflito não foi feito de uma forma ao abrigo do direito internacional que nós defendemos e que é fundamental para Portugal. Por isso, rever o acordo da base das lajes, há um aspecto que Portugal nunca quis utilizar e que nos dá uma superioridade moral, que não existe na política internacional, mas enfim, certamente compreendem, que é a clarificação das questões laborais. Aqui, sim, pode haver aquilo que eu, publicamente e em tempos idos como deputado, referi, desculpem, está aqui a citar-me a mim próprio, como a clarificação do acordo das lajes. Eu nunca utilizava o termo a renegociação ou a revisão. Acho que é preciso ter cuidado com isso por várias razões, aos seus deputados. Não é achar passar uma minoridade à autonomia. É compreender, por exemplo, e aqui eu vou ser muito claro, e tem provas académicas para isso, o Governo da República não acompanharia os interesses dos Açores nessa renegociação. Independentemente do que disse o seu Presidente do Governo, o seu Vice-Presidente do Governo, que se pronunciaram com as suas opiniões, não interessa aqui se concordamos ou não, mas eu não tenho dúvida nenhuma. E quando não há esse alinhamento total, nós não ganhamos nada em falar em revisões, porque nós vamos ser prejudicados por isso. Muito cuidado com esse ponto. Não é fácil negociar com uma superpotência, nem muito menos com uma administração de uma superpotência errática que desvaloriza o multilateralismo e o direito internacional. Muito cuidado. Isto é ficar fechado numa sala com um gorila. Boa sorte. Good luck. Good luck. Defender os interesses também passa por essa avaliação. Não é só fazer proclamações como algum partido recentemente publicamente fez e até teve uma iniciativa na Assembleia Regional. Isto são coisas, se me permitem, que requerem um particular cuidado. Na linha D, eu já referi, eu acho que o 1D, volto a referir, é preciso visão, liderança política e recursos. Ou seja, é preciso ter aqui um portfólio de atributos que permitam concretizar esta proposta, que é uma proposta válida, construtiva. A linha E, bem, aqui há muita coisa também que se poderia dizer, eu vou tentar sintetizar muito. Esta questão do fundo de capital de risco para apoiar startups nas áreas da segurança marítima e tecnológica é uma ideia interessante e que se insere com toda a lógica aqui. Agora, eu vou ser muito, muito franco. Até por aquilo que eu investigo em matéria de cooperação interregional e de captação de investimento. O que não faltam são fundos para apoiar projetos. Sinceramente, eu acho que o que está a faltar aos Açores e à Madeira são startups. É empreendedorismo. Reparem, só aquilo que se refere aos fundos europeus do 2030. O Programa Operacional Regional tem fundos para isso. É possível avançar com capital de risco, com esse entendimento. As linhas do Banco Português de Fomento também permitem articular isso. O célebre European Innovation Council e aquele fundo associado, o Fundo Europeu de Investimento, também é particularmente dirigido para isso. Portanto, sinceramente, do meu ponto de vista, eu não estou a desvalorizar a iniciativa. O que eu estou a referir é que ela talvez possa ter mais referências a esses instrumentos que permitem estruturar várias formas de apoio a uma grande multiplicidade de projetos. Alguns deles penso que não carecem de fundos de capital de capital venture e dirigidos para muitos segmentos, mesmo da agricultura, biotecnologias, as transições digitais, a economia azul. Eu não vou aprofundar aqui, depois se quiserem nas perguntas, mas atenção aqui a este ponto, não é? Repito, eu por vezes fico com essa ideia de que há mais fundos disponíveis do que empreendedorismo para utilizar esses fundos. A linha F. Reforça a articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a REPER para posicionar os Açores como plataforma logística europeia. Bem, isso é perfeitamente compreensível. Não fosse o proponente, um ilustre deputado da Ilha Terceira, uma ilha que, de facto, sob o ponto de vista geoestratégico e também económico, mas eu gostava de fazer a avaliação geoestratégica, tem claramente duas boas infraestruturas subutilizadas, que é a base das lajes e o porto da praia. Isso é uma evidência. Qualquer aprendiz de geoestratégia vos poderá dizer isso. Mas eu também acho que é preciso ter algum cuidado aqui. Por razões... pela interpretação que eu faço, uma plataforma logística europeia seria muito ligada à componente económica. E a componente económica teria que ter um requisito. Um mercado doméstico muito relevante. Uma capacidade exportadora dos Açores num recurso particularmente volumoso e valioso. Ora, eu acho que nós não temos nenhuma coisa nem outra. Neste momento, se vamos falar da exploração do mar profundo, daqui a algumas décadas, a coisa leva-nos para longe. Mas basicamente nós estamos a falar de qualquer coisa com 240 mil habitantes e 1,4 milhões de turistas. Tornar isso muito apelativo para uma plataforma logística europeia, senhores deputados, com toda a franqueza, desejo as maiores felicidades, mas não vai ser fácil fazer prevalecer isso. Acho que se deve tentar, a ousadia faz parte, mas isso pode ser classificado um bocadinho de irrealista. Portanto, agora ponder, mas é apenas um conselho. A linha G, mesmo a terminar o ponto 1, apresenta anualmente ao Parlamento um relatório sobre geoestratégia atlântica. Muito bem. Bem, sobre isso, sugeria mais um relatório bianual. Anualmente, a experiência e o que diz é que as coisas não funcionam. Isto são áreas que nem sempre ocorrem como ocorreram em 2025 e 26. Guerras, conflitos, bases lares. E depois há outra coisa que é preciso dizer ao Sr. Deputado, com a maior franqueza, e penso que o senhor sabe disso, aliás, um parênteses aqui, o Pedro Ferreira é um dos melhores alunos do seu curso, maneira que, introduzindo aqui uma nota pessoal, mas acho que também é justo, porque eu valorizo muito as pessoas que em determinada fase da vida se procuram qualificar. Isso é importante em qualquer fase da vida, mas acho que isso também é um aspecto exemplar, e, Sr. Deputado, permita-me só essa referência elogiosa, espero que não leve a mal essa abordagem pessoal. Mas o que eu queria dizer é que a região não tem capacidade para fazer um relatório desses, na minha opinião. Nós não temos recursos na administração pública regional, só as Forças Armadas é que fariam isso bem feito, ou o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem recursos para fazer isso muito bem feito. Aliás, qualquer um dos ROMs, particularmente a Marinha e a Força Aérea, e o chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, melhor ainda, têm capacidade de fazer um bom relatório sobre isso. Pedir um relatório desses à administração, ao governo regional, terá que obrigar o governo a alocar recursos para... ou com avanças, ou é possível, mas eu só estou deixando aqui, Sr. Deputado, a ponderação, porque isso é tudo muito bonito, mas depois no plano prático é preciso ver como é que as coisas se consubstanciam. E então, para concluirmos, passando para o ponto 2, o ponto 2 é direcionado, não, estamos já à vontade de tempo, apesar de direcionado para recomendar ao Governo da República. A linha A integra explicitamente a dimensão açoriana na Estratégia Nacional de Defesa, consubstanciada no Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Ora bem, esses documentos estão muito desatualizados. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional está a ser revista há mais de 2 anos. E no outro dia fui convidado por uma embaixada para um seminário para falar sobre isso, e quando eles disse, mas o nosso é de 2013, sorry, mas o mundo todo, essas guerras todas, e vocês estão em 2013. O documento oficial é de 2013. Então, o Estado português, reparem, não estou a falar de nenhum governo, o Estado português, ao nível, pode-se falar da presidência, do parlamento, do governo, era preciso olhar para isso com outro cuidado. Mas esses documentos, independentemente disso, como o senhor deputado sabe, a questão do triângulo estratégico português, aquela área, continente português, Açores e Madeira, são fundamentais e, portanto, normalmente são abordados. Quando diz aqui, integra explicitamente a dimensão açoriana na Estratégia Nacional de Defesa, consubstanciada no Conceito Estratégico de Defesa Nacional, eu penso que essa formulação pode suscitar dúvidas, porque eles certamente dirão, mas isso é feito. Os Açores são um dos vértices do triângulo estratégico português e do espaço geopolítico de projeção atlântica de Portugal, portanto, isto é diretamente feito. Eles não são muito sensíveis a isso, porque eles olham para os Açores como uma questão de soberania. É um território subalternizado. Os militares, infelizmente, pensam um pouco assim. E nós defendemos a autonomia e a afirmação do povo e do território dos Açores. Portanto, isso obviamente cria uma tensão que é preciso ter habilidade e cuidado a explorar. E essa formulação, que eventualmente será um pouco vaga, suscetível de ser explorada pelo autor da Estratégia Nacional de Defesa e do conceito de uma forma que não atinge em pleno aquilo que me parece ser um objetivo. A linha B. Seguro contrapartidas estruturais associadas à utilização estratégica da região autónoma dos Açores. Nós aqui entramos também num plano político. Isto aqui é um pouco também amplo. E volto a chamar a atenção, apostem no Centro de Defesa do Atlântico, no Air Center. Isso tem que ser prioridades do Estado. E quanto ao resto, pois, mesmo ao nível da base das Lares, acho que há muita coisa que é possível fazer ao nível da cooperação no quadro do atual acordo e também ao nível daquilo que, e isso tem sido feito, daquilo que são, ao fim e ao cabo, a despesa que o Orçamento Federal Americano tem pelo efeito da sua presença nas lajes. Não é só os ordenados que pagam os trabalhadores portugueses, são os bens, os serviços que a estrutura da base compra fora e que os próprios militares americanos também consomem até fora da base. Há um restaurante muito famoso no Porto Martins que tem uma emenda praticamente dirigida a norte-americanos. Isso é apenas o exemplo mais ilustrativo desses efeitos indiretos. Quanto ao resto, eu já falei sobre isso, os Estados Unidos e mesmo a União Europeia veem a base, também pertence à NATO, o pilar europeu da política de segurança e defesa, da política comum de segurança e defesa, portanto, não há lugar ao pagamento de rendas, de royalties, do modelo anacrónico do ponto de vista deles e um modelo que, de certa forma, até desprestigia a região, porque não reconhece o país e os Açores como um aliado formal e um aliado em pleno. E finalmente, na linha na linha D, para terminarmos, inclui a região autónoma dos Açores na delegação portuguesa que participará nas próximas cimeiras da OTAN, garantindo que os interesses regionais e a importância de ativos geoestratégicos, como a base das lajes, os portos instalados nos Açores, sejam defendidos na primeira linha. Bem, isso aqui já aconteceu. Os presidentes do governo, quer dos Açores, quer da Madeira, já foram convidados na delegação. Há também, normalmente existia, por acaso agora não tenho a certeza qual é a sua última mudança, deputados da Assembleia da República eleitos pelos Açores que fazem parte da Assembleia Parlamentar da NATO. Todavia, que fique bem claro, até para ser coerente com aquilo que eu disse, a presença do presidente do governo regional dos Açores, e essa representação não poderia ser feita a outro nível, só conta aqui, na minha opinião, o presidente, é mais simbólica do que propriamente efetiva. Eu volto a insistir, o truque aqui é fazer o Estado soberano, fazer a República refletir as posições e os interesses dos Açores. Há aqui dois ou três tópicos em que o interesse dos Açores devia ser o interesse nacional. Um deles, mesmo para concluir, é a questão da eliminação do passivo ambiental das lajes. Bem, eu vi atuais altos responsáveis políticos dos Açores proferirem declarações, inclusivamente na Assembleia da República, que eu considero extremamente sensíveis, tanto quanto investiguei no plano académico, completamente desprovidas de provas factuais, estou falando aqui como académico, e esse assunto morreu, esse assunto desapareceu. O passivo ambiental está totalmente resolvido, eliminado, confesso que para mim é inusitada a forma como este tema, isso também acaba por ser uma crítica aos partidos da oposição. Atenção, eu não estou a criticar ninguém em particular e posso estar a criticar todos ao mesmo tempo, mas repara, isso é factual. Um tema que esteve no topo da atualidade política durante meses seguidos desapareceu de um momento para o outro sem apelo nem agravo. Eu acho isso quase digno de uma tese de doutoramento em jornalismo, mas isso já seria, se o Presidente, se calhar, alguma especulação. Meus amigos, foi um gosto, eu estou inteiramente disponível. Eu não sei se terei sido muito sintético nos pontos e mais detalhados noutros, mas eu procurei corresponder à pressão temporal e estou inteiramente disponível. Ainda temos mais de 20 minutos para eventuais pedidos de esclarecimentos adicionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A minha experiência diz-me que quando as intervenções são assim mais aprofundadas, há menos dúvidas. Portanto, espero ter alguma razão também hoje. Apelando à vossa capacidade de síntese, pergunto quem é que se quer inscrever. Tenho já inscrito, sou o deputado Pedro Ferreira. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Professor José São Bento, muito obrigado pela disponibilidade, também pelo elogio pessoal. Foi excessivo, mas agradeço.
Olá, verdade.
Gostava de levar duas perguntas depois dessa sua explanação inicial. Primeira, fico com a clara sensação de que, afinal, suscitar este tema, este debate, faz sempre falta, porque existe uma, e essa é a pergunta, se na sua opinião existe uma falta de pensamento estratégico, político e essencial sobre questões desta natureza. E a segunda questão que lhe gostava de colocar era se, quando referenciou que a centralidade dos Açores é só estratégica, nomeadamente em áreas como segurança, defesa e conhecimento, recomendando que os Açores se devem e podem posicionar, eu perguntaria em que áreas, na sua opinião, dentro ou em que subsetores dentro destas áreas de segurança, defesa e conhecimento, é que os Açores se podem e devem posicionar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faço a
posso? Obrigado. Quanto, claro que é importante suscitar esse tema, perguntar isso a um professor da matéria, embora agora já não esteja a lecionar essa cadeira, lecionei durante vários anos, e mantenho no âmbito do meu doutoramento uma grande proximidade com isso, com esses temas, e de facto, eu acho, no deputado, que esta iniciativa, se eu tivesse que resumir em poucas palavras, eu acho que ela é muito interessante, mesmo não olhando para o conteúdo resolutivo. Porque ela obriga a discutir uma das coisas que tem sido a minha batalha no plano académico e também noutros fóruns políticos, ainda esse fim de semana, no âmbito de uma participação cívica, organizei uma grande iniciativa aqui, em que isso também foi muito saliente, aqui em Ponta Delgada. Que é esta coisa de autonomia implicar responsabilidades e a capacidade de nós sermos um sujeito político ativo. Eu não quero ser chato nem amassar ninguém, mas isso é uma enorme responsabilidade. Senhores deputados, os senhores têm o poder, em muitas áreas, de influenciar e de determinar a vida das outras pessoas, dos vossos concidadãos. Isso é um poder importantíssimo em qualquer comunidade de preferência democrática. E esta proposta coloca-nos perante esse desafio, que é como é que nós tiramos, como é que nós exploramos o quadro das competências autonómicas no enquadramento constitucional e estatutário que o nosso país e a região têm para afirmarmos os interesses dos Açores. E por isso, mais não seja por isso, eu acho que essa proposta tem esse mérito. Agora, eu também não vou voltar, Senhor Deputado, a referir tudo aquilo que eu já disse, o que é que isso requer, mas isso eu queria era sublinhar essa importância. Este sujeito político ativo, por exemplo, a captação de investimento é muito importante. Poderemos fazer a cooperação interregional, quer do âmbito multilateral, quer do âmbito bilateral, quer no âmbito da União Europeia, são muito importantes, mas grande parte disso passa por uma articulação com a República, naquilo que devia ser uma política de Estado, pela natal continuidade, que muitas vezes são feitas governo a governo. Eu acho que não vou chocar ninguém se eu disser, eu, como académico, acompanhou-te todas essas questões relacionadas à autonomia, porque eu também estou, parte da minha tese de doutoramento é sobre jornalismo. No dia 31 de outubro, houve supostamente uma cimeira histórica em Lisboa para tratar uma grande questão. Isso foi explorado de muitas formas, como é óbvio, uma questão eminentemente do combate político, mas a verdade é essa. 6 meses depois, e reparem, eu acompanho isso por obrigação no plano académico, 6 meses depois, digam-me, senhor deputado, desculpe devolver-lhe a pergunta, digam-me o que é que de histórico, o que é que se fez, ainda nem nomearam os membros de um grupo de trabalho para rever a lei de finanças regionais, que é importantíssima para os Açores. Eu aqui estou claramente assumindo a posição do Governo Regional dos Açores. Mas a verdade, nós temos que ser factuais. O que é que se fez de histórico? Percebe, senhor deputado? Esta capacidade, esta liderança política que os Açores têm que ter, essa determinação, essa visão, também implica uma responsabilidade para o Parlamento, na minha opinião. Sensibilizar os responsáveis do Poder Executivo, eventualmente o seu presidente do governo, para a importância desses alinhamentos e da concretização. Eu agora vivo numa bolha diferente. Eu não vos vou dizer o que é que as pessoas dizem dos políticos, que eu já sabia. Mas as pessoas ficam desencantadas. E todos temos essa responsabilidade. Não podemos estar a falar de questões históricas importantes e depois as pessoas não sentem, ou melhor, as pessoas sentem que não há desenvolvimentos. Isto só beneficia os populismos. Eu não estou a criticar o governo, nem a crítica à oposição, e só favorece os populismos. Porque isto ao nível, se quisermos ir no plano académico rigoroso da gestão de expectativas, que também faz parte de uma das cadeiras de políticas de curso, isso ao nível da gestão de expectativas é desastroso atuar dessa maneira. Mas é desastroso para a República, para a região e para a nossa sociedade, para nós todos. Quanto à questão, Sr. Deputado, e penso que tinha falado, atenção, a centralidade. Podemos aqui, há quem diga que dentro de uma década os Açores vão ter uma centralidade económica brutal por causa da exploração do Mar Profundo. Acho que se esqueceram da tal moratória que nós assinamos. Mas à parte dessa questão, na atualidade e no futuro previsível, nós temos a questão geoestratégica, é realmente a centralidade. Em todos os outros domínios, nós somos ultraperiféricos e periféricos em algumas coisas. No domínio da geoestratégia, nós podemos ser muito importantes e somos centrais. Segurança, falei do Centro de Defesa do Atlântico. A defesa também tem a ver com isso. O Centro de Defesa do Atlântico. E ao nível do conhecimento, Sr. Deputado, eu acho que as coisas são quase, quase infinitas. E não estou a exagerar. Porque, claro que há grandes áreas temáticas, mas cada uma delas permite ser explorada nos mais diversos domínios. Olha, desde logo, as questões relacionadas com o mar, com a climatologia, é basicamente, Sr. Deputado, é o Air Center. O Air Center resulta dessa reflexão que nós estamos a fazer aqui. Mar Profundo, clima, barra alterações climáticas, barra vulcanologia, as partículas, das contaminações das partículas de radiação nuclear, que é o follow-up que eles fazem por causa dos acidentes, dos testes nucleares. Então, há muita coisa que é possível fazer e só na coluna d'água, sem falar naquilo que é uma das minhas batalhas na universidade para que se crie capacidades para explorar o fundo marinho, mas só na coluna d'água também nós temos condições de avançar com grandes, grandes potencialidades. Mas eu volto a referir, quando nós sentimos que não temos um empreendedorismo suficiente nos Açores, há parcerias que nós podemos fazer. E a Universidade dos Açores faz algumas dessas parcerias. E acho que as empresas também podem. Só mesmo para terminar, a recente entrevista do senhor embaixador dos Estados Unidos ao jornal aqui de Ponta Delgada, penso que posso dizer o título do jornal, o Jornal Açoriano Oriental, ele refere as questões de investigação do Spaceport, o cabo da Google. Aliás, uma outra coisa que eu não referi há pouco, senhor deputado, os parques tecnológicos são fundamentais nesse cluster de investigação, e já temos dois bons. Portanto, há muita coisa aqui. E esse cabo da Google não é dizer, ah, vão amarrar um cabo, qual é? Não, a Google não funciona assim, atenção. Eles, quando têm esse tipo de ligações nas suas infraestruturas, eles desenvolvem capacidades, que é outra coisa que eu às vezes ouço, permitam-me isso, políticos regionais a falar, e parece que esquecem a valorização geoestratégica dos Açores nesses domínios, da segurança, da defesa e do conhecimento, para abranger muito, passa pelo desenvolvimento de capacidades instaladas, de capacidades próprias. Nunca se esqueçam disso. Isto não é só virem com a fábrica ou com o laboratório às costas. Nós temos que desenvolver. A universidade procura fazer isso, embora para mim isto devia ser feito a uma escala muito maior. E a região, através dos parques tecnológicos, também consegue fazer isso. Portanto, há muita coisa aqui a fazer e talvez reformulando alguns pontos da resolução, mas, Sr. Deputado, eu penso que respondi. Há aqui muita coisa, de facto, que é possível explorar.
Muito obrigado. Quero usar a réplica.
Não usar uma segunda ronda, uma réplica.
Pode ser, sim, senhor.
Muito obrigado. Apenas para perguntar ao Sr. Professor José Castro Sambento se concorda que faça sentido a Região Autónoma dos Açores criar uma estrutura permanente, digamos assim, de criação de pensamento relativamente às temáticas da geopolítica, da geoestratégica, como forma de se afirmar perante o contexto nacional e perante os contextos, enfim, geopolíticos onde está, e se, eventualmente, faria sentido a própria Assembleia Regional, que nos primórdios tinha uma comissão permanente de assuntos internacionais, se a própria Assembleia Regional devia também ser mais proativa no desenvolvimento de pensamento sobre essa matéria. Muito obrigado.
Passa a favor. Bem, obrigado, Sr. Deputado. Agora já está apelando diretamente à minha opinião. Bem, eu devo dizer que, infelizmente, os Açores, como sabe, Ponta Delgada, há 121 anos atrás, era uma das três cidades mais importantes do país. Nós tínhamos elites fantásticas. Construíram, por exemplo, o Coliseu e o Teatro Micalense. Peço desculpa por estar a dar exemplos só de São Miguel, é aí onde nós estamos, eu não tenho tempo para falar muito mais. E esta sociedade construía esses equipamentos fantásticos que ainda aí estão. Tirando o caso, Sr. Deputado, de haver algum capitalista, chamemos-lhe assim, que crie uma fundação à semelhança do que existe a nível nacional, que permita avançar nesse passo, eu acho que essa estrutura teria validade e deveria estar, como já esteve, na Universidade dos Açores. Era o que faria sentido, na minha opinião. Sei que houve iniciativas para se criar uma iniciativa com sede, creio que na Terceira, acoplada ao Parlamento, mas sediada na Terceira, já não me lembro bem como é que era. Eu acho que, para a nossa dimensão, eu percebo que muita gente pensa sobretudo nos resultados, claro que sim, mas a forma e os processos também são importantes. Eu acho que a maneira que garantiria melhores sinergias, melhor relação custos-benefícios, era ter uma estrutura dessas com investigadores, com pessoas que se dedicassem 100% a esses casos dentro da estrutura da Universidade dos Açores. No polo, o polo que entenderem, mas num futuro muito longínquo, não vou especular sobre isso, mas chamo só a atenção, creio que faz sentido. E segundo, isso já existiu. Infelizmente já existiu. Infelizmente já não existe, melhor dizer.
Muito obrigado. Senhores deputados, eu sei que tem inscrição do Sr. Deputado Berto Messias e do Sr. Deputado João Bruto da Costa, mas não consigo perceber qual foi o primeiro a inscrever-se. Foi?
Está lá escrito.
Foi o Berto Messias.
Primeiro. Sr. Deputado Berto Messias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que comece por saudar o José Carlos Sambento, o professor José Carlos Sambento, dizendo-lhe que é um gosto imenso, quer institucional, quer pessoal, estar na sua presença numa Comissão de Política Geral, comissão essa onde o próprio desempenhou funções de coordenador do seu grupo parlamentar durante vários anos e, portanto, também aí desenvolveu sempre um entusiasmo e um gosto e um conhecimento aprofundado sobre estas matérias. E dizer também que, e valorizando a proposta que aqui é apresentada pela Iniciativa Liberal, que tem a grande virtude de promover o debate que estamos aqui a ter e que certamente continuaremos a ter até à sua apreciação em plenário, que o professor José Carlos Sambento tem também a mais-valia, e isso já ficou muito explícito na intervenção que fez, além de ser especialista em geopolítica e geoestratégia, é um açoriano. E isso, quando estão envolvidas questões muito vincadas no âmbito da soberania e o seu cruzamento com as questões da autonomia, tem uma grande relevância quando discutimos esta matéria e quando discutimos a centralidade dos Açores no panorama nacional e internacional e, portanto, dificilmente teríamos uma melhor pessoa para, enfim, dar os seus contributos sobre este assunto, como aliás está muito evidente na intervenção que já fez e os contributos que já deu. E eu não vou, também porque por economia de tempo, não vou divagar muito ou falar muito sobre aquilo que consta no preâmbulo e sobre a avaliação ou a análise daquele que é o contexto internacional atual, mas há uma matéria que, aliás, no âmbito da resposta que foi dada também ao Sr. Deputado Pedro Ferreira, já foi referida, que é talvez a questão mais relevante e que eu retive da primeira intervenção do professor José Carlos Sambento sobre a questão e o conceito que ele próprio já referiu de sujeito político ativo. E esta não é, por favor não interpretem assim, e concordando com aquilo que ele já referiu, esta não é uma crítica velada ao atual governo regional. Porque estas matérias, e concordando com aquilo que disse o professor José Sambento, têm que ser uma matéria de Estado e uma matéria suprapartidária. Tudo aquilo que tem que ver com as relações externas e com o nosso posicionamento externo, independentemente daquilo que cada partido defende ou acha ou entende, eu acho que é importante que haja sempre um esforço de conciliação, de construção de pontos e de consensos, porque as matérias de posicionamento externo e de relações externas devem ter sempre um forte cunho suprapartidário. Nos Açores temos variadíssimos exemplos ao longo dos anos em que conseguimos fazer esse esforço, por exemplo, na questão da base das lajes, sobretudo depois do downsizing, matéria que, aliás, o professor José Carlos Sambento acompanhou muito de perto nas funções que desempenhou neste Parlamento, isso foi muito evidente. E, portanto, a minha questão tem que ver com o conceito de sujeito político ativo. Foi referido que a forma como nós nos podemos posicionar e ser mais ativos, tendo em conta o quadro estatutário e o quadro constitucional que nos rege. A questão é esta, do ponto de vista prático, já foram feitas várias referências das áreas onde podemos incidir, o que pode ser trabalhado, mas do ponto de vista de órgãos de governo próprio, do ponto de vista do governo regional, o que é que pode ser materializado e como é que nós podemos avançar de forma a capacitar-nos melhor para sermos um sujeito político ativo, mas não só ativo, ativo com consistência intelectual, com conhecimentos consolidados e de forma a que isso seja um contributo importante para o país no seu posicionamento geoestratégico perante as instâncias internacionais, com especial relevância para o nosso parceiro e bilateral e para a relação histórica de longas décadas que temos com os Estados Unidos. Ou seja, de que forma é que nós podemos, sem nos cingirmos à questão quantitativa de termos um assessor do lado português ou açoriano na Comissão Bilateral e termos 20 ou 30 assessores do lado de lá, sendo que essa questão da capacitação de corpo técnico que acompanha as decisões políticas é absolutamente fundamental. A minha questão é esta, como é que isso se materializa do ponto de vista prático? Como é que nós podemos avançar? É através de uma plataforma e de sinergias entre órgãos de governo próprio e Universidade dos Açores? É através da criação de um observatório regional para as relações internacionais, em parceria, por exemplo, com a FLAD e com o Estado português? Ou seja, de que forma é que nós podemos materializar e consubstanciar algo que trabalhe, produza conhecimento, mas tenha a capacidade de sistematizar esse conhecimento e de fazê-lo chegar de forma sólida aos decisores políticos, de forma talvez seja um termo excessivo, porque os decisores políticos é que têm essa possibilidade, mas de forma o mais vinculativa possível. Não sei se me faço entender. E, portanto, para já a pergunta é esta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a favor.
Bem, esse conceito do sujeito político ativo é, aliás, um conceito que a primeira vez foi bem desenvolvido foi pelo professor José Mendes Ferreira. É, basicamente o que isso significa, como o senhor deputado, aliás, eu começava por agradecer as referências elogiosas, peço desculpa pelo lapso. É, isto no fundo representa que a região tem vontade própria e tem órgãos próprios com capacidade de iniciativa política. Era isso que eu queria referir. A pergunta que me faz é a one million dollar question, mas eu penso, senhor deputado, que uma das coisas que seria importante é, eu permitam-me dizer isso, eu, se fosse assessor do subpresidente do governo, uma das coisas que eu acho que era importante era fazer-se um ponto de situação de uma data de dossiês que desapareceram. Qual é o ponto de situação do Air Center? Mas isso junto do Estado. A Assembleia pode fazer uma proposta de resolução para o governo regional, se o governo não se mexer. Junto do Estado, é preciso apurar. Qual é o ponto de situação do Centro de Defesa do Atlântico? Qual é o ponto de situação do Air Center? Como é que esses programas são divulgados? Como é que essas candidaturas são feitas? No âmbito da captação de investimentos, é possível também, através da ICEP, recensear um conjunto de iniciativas e de medidas para divulgar as condições que os Açores têm para a captação dos investimentos? Nós já temos parques tecnológicos, nós temos boas infraestruturas, portanto, há aqui um trabalho de base, Sr. Deputado. Acho que há muitas coisas que se podem fazer para além de algumas questões ser necessário ainda densificar um pensamento sobre, porque isso não se vê detalhadamente em programas do governo, nesses documentos, não têm esse tipo de refinamento ou de concretização, se quiserem. Só dá aqui muita coisa, que muito trabalho que de facto era preciso fazer. Mas eu diria que uma primeira medida seria tentar apurar um ponto de situação aqui de uma data de questões, de dossiês que estão muito mal esclarecidos. Porque se vocês, se os deputados falarem com pessoas interessadas em esses temas, não sabem como é que são os formulários das candidaturas das bolsas Fulbright, o outro não sabe como é que são os projetos de investigação do Air Center. Eu noto é isso. Eu noto é uma desorganização nessa informação que deveria estar centralizada a partir do momento que temos um departamento de governo para a captação de investimento. Eu creio que isto poderia ter outra componente, digamos assim, mais explícita. Isso ao nível de as questões que eu acho que se podia fazer no curto prazo. Ao nível do mais longo prazo, bem, eu acho que era necessário a região, aí com a ajuda da Universidade dos Açores, ter nem que fosse uma task force envolvendo investigadores da universidade, pessoas ligadas à economia e à indústria, pessoas ligadas a vários setores, que pudessem ter um fórum de discussão, mesmo tipo brainstorming, essas coisas, não há que ter medo das palavras. Então, há aqui muita coisa que, de facto, não tem havido recursos, e prefiro pensar assim, do que propriamente vontade política, não tem havido recursos para nós nos debruçarmos sobre um conjunto de oportunidades aqui que eu creio que estão a ser perdidas, sinceramente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Humberto Messias, está esclarecido?
Por respeito à economia de tempo necessária, não replico e agradeço os esclarecimentos e os contributos que foram dados, apelando também ao proponente que possa ter isso em conta, porque, como sabem, num projeto de resolução só o proponente é que pode alterá-lo, que tenha em conta os contributos que foram aqui deixados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruno da Costa, faça o favor.
Já estamos no prolongamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Dr. José Carlos Sambente, e não vou mesmo fazer questão nenhuma, quero só devolver com agradecendo o cumprimento inicial do Sr. Dr. São Bento e dizer que o ouvi com muita atenção e, naturalmente, os seus contributos serão certamente valiosos para o nosso trabalho em comissão e, mais uma vez, agradecer a sua presença e a sua disponibilidade para nos ajudar a compreender melhor estas matérias. Muito obrigado.
Só se me permite, aos senhores deputados, deixou-me corado agora, muito obrigado pelas referências, um bocadinho exageradas, mas eu por acaso devo confessar que parece-me que o senhor estava com muita atenção o que eu dizia, mas não tinha a certeza. Olha, queria devolver-lhe um abraço caloroso para si, também de amizade, também um grande abraço para o Alberto Messias, que é um dos bons amigos que eu fiz na política, dos melhores amigos que eu fiz na política, e tenho muito orgulho nisso, aprecio muito o seu trabalho. Também um grande abraço à deputada Cristina, também já conhecida de longa data, uma mulher determinada e dedicada, e um abraço para um senhor deputado ali em cima que eu confesso que não... Ah, o deputado Carlos Rodrigues, um grande abraço, Carlos. Também
um abraço, Santa Maria, um abraço.
Também é um homem daqueles que eu gosto muito. Um homem caloroso, apaixonado pela sua terra, é assim mesmo. E aqui aos presentes também, um grande abraço a todos. Foi um gosto. Sr. Presidente, eu e a Universidade estamos inteiramente disponíveis para futuras colaborações que entendam necessárias. E peço só desculpa por termos entrado na fase de prolongamento. Acreditem que eu teria muito mais para dizer, eu tentei sintetizar bastante e mesmo assim tivemos que ir para os descontos.
Teremos novas oportunidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.